Bem-vindos ao podcast Imunoterapia Tumoral, o vosso podcast digital em imunologia e imunoterapia do cancro. Terceira edição de 20 de setembro de 2007. Sejam bem-vindos então a esta nova edição do podcast Imunoterapia Tumoral. Hoje vou-vos descrever um novo artigo que descreve a maneira como as células mieloides supressoras que se encontram nos tumores e nos gânglios linfáticos aderentes a estes tumores induzem uma tolerância nas células CD8 específicas do antigênio tumoral. Vamos então atacar este artigo, que acho muito interessante. Portanto, o artigo que vou-vos falar chama-se Altered Recognition of Antigen is a mechanism of CD8 T-cell tolerance in cancer. Foi publicado por Nagarajaf e colaboradores em 2007, este ano, na revista Nature Medicine, volume 13. Uma pequena introdução. As células mieloides supressoras são consideradas como capazes de induzir a tolerância das células CD8. As células mieloides, ou MDSCs, são caracterizadas pela expressão de dois marcadores à superfície, marcador GR1 e CD11B. Esta população é essencialmente constituída por células imaturas, como por exemplo marcadores precursores de macrófagos, granulócitos, células dendríticas e células mieloides capazes de induzir a supressão de respostas imunes in vitro através do contacto celular. A acumulação destas células foi já observada em várias amostras de tecido tumoral no passado e já foram descritos vários artigos sobre este assunto. Embora se saiba que as células mieloides supressoras são incapazes de induzir a morte, às quais induzem a tolerância, resta saber quais são os mecanismos que induzem a supressão imunológica das células TCD8. Para responder a esta questão de fundo, os autores desenvolvem o seguinte modelo. Para tal, usam células OT1, células TOT1, que são específicas de um peptídeo chamado 5-fetal, que são de origem num ratinho de fundo genético CD45.1 negativo. Portanto, estas células OT1 são transferidas de maneira adotiva num ratinho naivo, portanto, nunca teve nenhum contato com antigênio, CD45.1 positivo. Portanto, esta diferença entre os dois marcadores, CD45.1 negativo nas células de doras e CD45.1 positivo nas células receptoras, permite a distinção destas, dos linfócitos que foram transferidos no ratinho. Após esta transferência das células OT1, as células mieloides supressoras, que são purificadas com os dois marcadores, CD11B e GR1, são obtidos a partir de tumores L4 noutro ratinho e são depois transferidos dois dias depois das células OT1 no ratinho receptor. A este momento é injetado o peptídeo 5-fetal, portanto o ratinho é reestimulado e leituras funcionais são feitas 10 dias após a injeção do peptídeo. O modelo é esquematizado na figura suplementar número 1 do artigo. Um modelo semelhante foi realizado com células do modelo de ratinho 2C, que são específicas, portanto, células T2C, que são específicas de um outro peptídeo. Na figura 1A, é mostrado que não existem alterações relevantes no número de linfócitos CD8 positivo, CD45.1 negativos, em ratinhos tratados ou não com as células mieloides supressoras. Portanto, não existem alterações na quantidade de células que são transferidas, mesmo após tratamento com as células mieloides supressoras. No entanto, na figura 1B é mostrado que existe uma redução na marcação com tetramos específicos do peptídeo sinfecto nos linfócitos ou T1 de ratinhos tratados com as células mieloides expressoras. Na figura 2C, os autores tentam demonstrar que este efeito da redução de tetramos não é somente específico das células OT1, mas também, por exemplo, no modelo 2C. E, portanto, os resultados são apresentados na figura suplementar 2A e observa-se que as células T específicas 2C têm uma marcação inferior quando os ratinhos são transferidos com as células mieloides expressoras. No entanto, neste mesmo modelo não se observam alterações na expressão de CD8 à superfície das células dos linfócitos T. Portanto, que é representado este dado na figura suplementar 2B. No entanto, embora não exista alteração da expressão de superfície do marcador CD8, observa-se sim uma redução da capacidade citotóxica dos linfócitos, e isto é mostrado quando comparam na figura 2C, figura suplementar 2C, observa-se então que a linha tracejada é bastante inferior à linha contínua, e esta linha tracejada corresponde aos linfócitos quando tratados com as células mieloides expressoras. E observa-se mesmo que as quantidades de peptídeo para as quais os planócitos são incubados são bastante elevadas, de 25 microgramas por ml. Voltando ao modelo OT1, na figura 1C, mostra-se que também não existem alterações na superfície das células linfócitos no modelo OT1. Posteriormente, os autores realizam uma reestimulação dos linfócitos dos nódulos linfáticos dos ratinhos, usando quantidades e concentrações variadas de peptídeo controle, portanto, e peptídeo específico, neste caso, o sinfectal. Isto é representado na figura 1D. Mostra-se então que a transferência das células mieloides expressoras induz uma redução notória no número de linfócitos que produzem interferon gama, e isto através de um ensaio de ELISpot, onde as células são estimuladas com peptídeo e libertam interferon no meio, e que é capturado por anticorpos específicos de interferon. Após por um sistema de revelação tipo sandwiches, revelado a presença de células que produziram interferon. Reflexo deste resultado obtido por ELISpot, os planócitos deste ratinho não têm capacidade citotóxica. Isto é observado na figura 1E. De novo, a linha entrecejada mostra os linfócitos tratados com as células mieloides expressoras e que se observa não terem capacidade citolítica, mesmo em elevadas concentrações de peptídeo. Os autores mostram em seguida que a transferência das células mieloides expressoras afeta sobretudo os linfócitos, tentam responder à questão que se a transferência das células mieloides expressoras afeta sobretudo linfócitos com um TCR, com um T-cell receptor, um receptor das células T, de elevada afinidade, ou de uma afinidade inferior, ou, por exemplo, se a afinidade do receptor das células T joga um papel importante nestes fenómenos de tolerância induzida pelas células mieloides supressoras. Portanto, na figura 1F, os autores realizam ensaios de ELISpot para interferon gama e onde utilizam peptídeos com alta afinidade, por exemplo, peptídeo SY, afinidade intermédia DEV8, e baixa afinidade 2P2CA. Mostra-se que os ganhos linfáticos de ratinhos tratados com as células mieloides supressoras têm uma redução clara na produção de interferon gama e independentemente da afinidade do receptor das células T, pois todos os linfócitos, quando incubados com qualquer dos três tipos de peptídeos, apresentam um fenótipo tolerogénico, portanto não respondem à presença dos peptídeos, não produzindo qualquer quantidade de interferon. Portanto, em conclusão, os autores mostram que as células mieloides supressoras derivadas de tumores induzem uma tolerização clara das células T específicas do antigênio, que afeta a função dos linfócitos, a marcação contra tetramos, mas, importante, salientar que a expressão do receptor das células T à superfície como o marcador da CD8 se mantém estável. Portanto, com essa questão, como é que isto acontece? Ora, já foi no passado descrito em outros artigos que as células mieloides supressoras são capazes de produzir elevadas quantidades de radicais livres de oxigênio. Para esclarecer o papel das células mieloides supressoras e a produção de radicais de oxigênio no atual modelo, os autores vão utilizar ratinhos com um fundo genético GP91 Fox Knockout. Estes ratinhos têm pouco ou nenhuma produção de radicais de oxigênio. Na figura 2A, as células mieloides supressoras derivadas de ratinhos Fox Knockout não induz redução na produção de interferon gama. Reparar nas barras a cinzento, no gráfico 2A. Portanto, as células mieloides supressoras, quando provenientes do ratinho Fox Knockout, não induz uma redução na produção de interferon gama, portanto não são tolerogénicas, como se observa, por exemplo, para as células linfócitos T que foram tratados com as células mieloides supressoras provenientes do ratinho wild type. O que sugere então que os radicais livres de oxigênio estão envolvidos na tolerância mediada pelas células mieloides supressoras. A interação do oxinítrito com radicais de oxigênio produz peroxinítrito, que tem uma elevada atividade biológica, por atacar vários resíduos orgânicos. É sabido que as células mieloides supressoras produzem peroxinítrito. Para avaliar o papel do peroxinitrito produzido pelas células mieloides supressoras na tolerância que estas células induzem nas células T, as células mieloides supressoras provenientes dos tumores nestes nossos modelos, que estamos a tratar aqui, foram tratadas com um neutralizador do peroxinitrito, o ácido úrico. Como é demonstrado na figura 2B, através do ensaio de ELISPOT, o ácido úrico neutraliza o efeito tolerigénico das células mieloides supressoras e permite sugerir que é o peroxinitrito o elemento-chave na tolerância mediada pelas células mieloides supressoras. Na figura seguinte, 2C, os autores mostram que não é o óxido nítrico que está envolvido no processo. Para tal, usam ratinhos INOS knockout, que são deficientes em óxido nítrico sintetado. Portanto, não existe produção de óxido nítrico nesses ratinhos. As células mieloides supressoras geradas nesses ratinhos mantêm a capacidade tolerogénica de maneira semelhante às células mieloides supressoras provenientes de ratinhos wild-type, como é mostrado no gráfico, claramente. Estes resultados mostram que são os radicais livres de oxigênio, descritos na figura 2A, que estão envolvidos no processo tolerigénico, tal como o peroxinitrito na redução da capacidade de marcação com tetramos das células T, ou seja, na interação do T-cell receptor com o complexo peptídeo MHC. Para investigar mais em detalhe o papel do peroxinitrito, os autores realizam experiências com dador natural de peroxinitrito, o 3-morfolinocinonimine, ou para leigos, o SIN1. Os autores incubam então linfócitos de origem OT1, portanto, linfócitos específicos do peptídeo Syncfectal, durante 30 minutos com várias concentrações deste dador natural de peroxinitrito, a molécula SIN1. E posteriormente realizam reestimulações específicas mediadas pela interação TCR-peptido-MHC, utilizando células dendríticas pulsadas com 10 microgramas do peptido específico, ou controle. Como processo não específico de estimulação, usam a fitohemaglutinina. Mostra-se que para concentrações que não afetam a viabilidade das células, de SIN1, neste caso 1 milimolar, que a estimulação específica, portanto, com células dendríticas, afeta a proliferação celular, na figura 3A, e a produção de interferon por ELISPOT, na figura 3B. No entanto, a estimulação não específica via fitohemaglutinina, pelo contrário, não é afetada de maneira tão significativa, embora inferior ao controle sem o dador de peroxinitrito. Na figura 3D, mostra-se que a molécula SIN1 induz uma redução da marcação de contra-tramos dos linfócitos OT1 incubados com a molécula, com este ador natural da peroxinitrito. De novo, é mostrado na figura 3D que o peroxinitrito não afeta a expressão de CD8 ou a expressão de TCR. Mais uma vez, sugere-se que a interação TCR-peptídeo-MHC que é afetada pelo peroxinitrito. Portanto, um dos principais efeitos do peroxinitrito é a sua capacidade em modificar proteínas através da oxidação e nitrificação de vários aminoácidos. Um dos principais aminoácidos afetados pelo peroxinitrito é a tirosina, embora outros aminoácidos são também afetados, tal como a cisteína, a metionina e o tritofano. A nitrificação da tirosina é geralmente considerada como um sinal da ação do peroxinitrito e esta atividade, esta nitrificação é relativamente estável. E já foi mostrado que impede a função de proteínas através da alteração de ligações pontos de hidrogênio, ligações e interações de Van der Waals e alterações de campos eletrostáticos. Ou seja, este tipo de alterações levam a uma alteração da estrutura das moléculas que são atacadas pelo peroxinitrito. Os autores tentam então modelizar as possíveis alterações que são induzidas pela nitrificação do complexo TCR peptídeo MHC e observam um aumento da rigidez da estrutura e uma redução da sua integridade. Eu não comentarei estes resultados, pois sou leigo na matéria, embora os autores mostrem que existem alterações significativas na estrutura dos domínios do TCR, do CDR3, em interação com as cadeias alfa do MHC e do peptídeo, apresentado pelo MHC. Os autores mostram de seguida que as células mieloides expressoras induzem diretamente a nitrificação das moléculas TCR e CD8 em linfócitos T. Para tal, co-cultivam as células mieloides expressoras e linfócitos de gânglios linfáticos e observam a nitrificação por via de um anticorpo específico da nitrotirosina, ou seja, o produto da nitrificação da tirosina. Na figura 4A, mostra-se que as células OT1 transferidas, quando em contato com as células mieloides expressoras, apresentam 8 dias depois mais resíduos de nitrotirosina que ratinhos não tratados, ou que linfócitos não tratados, sendo sobretudo evidente que a população apresenta um maior espectro de nitrificação de tirosina que os linfócitos de controle. Portanto, no gráfico é o correspondente ao histograma a negrito. Na figura 4B, os autores incubam esplenócitos durante 72 horas com células mieloides expressoras de várias origens, ratinho wild-type, INOS e FOX knockout. Observa-se que somente células mieloides de ratinho FOX knockout são capazes de reduzir a indução de nitrotirosina na superfície celular dos linfócitos. Na figura 4C, mostra-se que sódio dismutase, SOD, que é um inibidor dos radicais livres da produção de radicais livres de oxigênio, consegue contrabalançar a ação destes radicais na modificação da tirosina em nitrotirosina, que é induzida pelas células mieloides expressoras, como já vimos anteriormente. A ação da SOD, da sódio dismutase, é mostrada no histograma da figura 4C pela linha tracejada. A negrito é mostrado o comportamento das células mieloides expressoras. Na figura 4D e 4E são mostrados Western blots e imunoprecipitações de linfócitos co-cultivados com as células mieloides expressoras e onde se mostra a extensão da nitrificação induzida. Portanto, na figura 4D observa-se que linfócitos incubados com as células mieloides expressoras surgem no imunoblote nitrificados. Os linfócitos não tratados não apresentou nitrificação e no painel da direita da figura 4D mostra-se que o reconhecimento do anticorpo que reconhece a nitrotirosina desaparece quando as membranas são tratadas com um tratamento redutor por via de sódio diotionina que reduz a nitrotirosina em aminotirosina logo por consequência, o anticorpo não consegue reconhecer o domínio. Na figura 4E é demonstrada que as moléculas CD8 e T-cell receptor, o TCR do linfócito, são nitrificados de maneira específica. Na figura 5, os autores demonstram, por imunofluorescência, a nitrificação das células CD8 após co-cultura com as células mieloide expressoras. Sobretudo, observa-se a localização da nitrificação na região da sinapse imunológica, facto indicado pelas flechas na figura 5C. Acho que era sequer interessante de explicar o que é uma sinapse imunológica. A sinapse imunológica é uma região de um forte contacto bastante íntimo entre as duas membranas celulares, entre o linfócito, que reconhece a célula apresentadora de antigênio. E, portanto, esta zona de forte interação de contacto bastante íntimo entre estas duas membranas celulares e estas duas células permite uma estabilização de vários complexos moleculares em ambas as células, que permitem então uma comunicação bastante estreita, sobretudo entre a célula, o receptor das células T com o complexo peptídeo MHC apresentado pela célula apresentadora do antigênio, neste caso, por exemplo, uma célula dendrítica. À volta deste complexo TCR peptídeo MHC, existe uma série de moléculas de co-estimulação e células de aderência que permitem manter esta região estável. Na figura 5D, mostra-se que as células apresentam nitrificação difusa no citoplasma mesmo após 48 horas de incubação. Ou seja, este processo de nitrificação mantém-se durante longo tempo e é visível mesmo após as moléculas serem incorporadas ou recicladas pelo linfócito. Na figura 5E, mostra-se que o número de linfócitos nitrificados por 1000 linfócitos em nódulos linfáticos não invadidos por células tumorais de pacientes com cancro da mama e cancros da cabeça e pescoço. O número é significativo de linfócitos é então encontrado nestes pacientes, em relação a linfócitos encontrados em gangues de dadores sem doença aparente. Na figura suplementar 5C, mostra-se por técnicas de imunocitoquímica que as células mieloides expressoras, que estão na figura, são encontradas na vizinhança e lado a lado com linfócitos CD8, neste caso a vermelho, na figura representada. Ou seja, os processos de nitrificação poderá ocorrer e ocorre, como é mostrado no gráfico da figura 5E, ocorre em vivo em pacientes com cancro. A ação tolerogénica das células mieloides expressoras mantém-se por longos períodos. Os autores mostram efeitos mesmo 3 semanas após o tratamento de ratinhos com as células mieloides expressoras, e isto é mostrado na figura 6A e 6B, que representam os efeitos da tolerância após 10 e 22 dias pós-cultura. No entanto, esta situação pode ser revertida com a reestimulação destes membros linfócitos dos gânglios linfáticos do ratinho com células dendríticas maturadas com lipopolissacarídeo, que induz a maturação das células dendríticas, através de interação com receptores TLR. Os autores investigam de seguida como se apresentam os gânglios linfáticos de ratinhos com tumores implantados, neste caso dois tipos de tumores, L4 e EG7, após injeção com células OT1. Os autores observam que os nódulos linfáticos apresentam elevadas quantidades de células GR1 positivas, ou seja, células mieloides expressoras, que se encontram lado a lado com os linfócitos. Isto é mostrado claramente na figura suplementar número 7B e 7C, se não estou em erro. É mostrado depois que as células dadoras ou T1 são particularmente afetadas pela nitrificação. Isto é mostrado na figura 6C, sobretudo nos tumores provenientes de tumores EG7, onde se mostra que o nível de nitrificação é superior a linfócitos provenientes de tumores de L4. Este resultado, pois, reflete-se na inferior produção de interferon gama por ELISpot pelos linfócitos provenientes de ratinhos com tumores EG7, que isto é mostrado na figura 6A. Este fenómeno tolerigénico pode ser neutralizado pela injeção peritoneal de ácido úrico diariamente, como é mostrado na figura 6D, o que implica que o peroxinitrito está envolvido na situação tal como foi previamente descrito noutras figuras, sendo os resultados do tratamento a melhorar consideravelmente o número de células produtoras de interferão. Não só existe um aumento da produção de interferão, ou o número das células que produzem interferão, mas existe também uma recuperação da capacidade citolítica destas células, como é mostrado na figura 6E. No notar que a atividade supressora é sobretudo visível na resposta específica ao antigênio para o qual as células T estão programadas ou têm um receptor T específico. Os autores mostram também na figura 8E que o ácido úrico não induz uma sobreativação dos linfócitos quando injetado no ratinhos. Ou seja, não é o ácido úrico per se que induz uma alteração fisiológica funcional nos linfócitos, mas sim por inibir o peroxinitrito que é produzido pelas células mieloides expressoras. Finalmente, os autores demonstram que é possível bloquear o efeito do peroxinitrito como meio de aumentar a capacidade antitumoral de vacinas. Para tal, usam um tumor MC38, que foi estabelecido em ratinhos C57 plaque 6, subcutaneamente 10 dias após a inoculação e quando os tumores são palpáveis. Os ratinhos foram imunizados com uma vacina DCAD-P53, que basicamente é uma vacina baseada em células dendríticas infectadas com adenovírus codificando para a sequência completa de um antígeno tumoral P53. O tratamento com ácido úrico começou 3 dias após a vacinação, portanto é um sistema terapêutico, e durou durante 2 semanas. Observa-se na figura 6F que a vacinação é quando acompanhada por injeção de ácido úrico, induziu uma considerável desaceleração do crescimento tumoral. Ou seja, permite então potenciar a atividade imunoterapêutica da vacina. E assim terminam os resultados deste artigo, que demonstra claramente e de maneira bastante linear e extremamente simples que as células mieloides supressoras na realidade induzem a tolerização ou a imunossupressão das células de linfócitos T e CD8 específicos no antigênio através da produção de radicais livres de oxigênio, neste caso o peroxinitrito, que atua de maneira bioquímica sobre a estrutura do receptor T destes linfócitos e do CD8, levando que haja uma alteração da capacidade destas moléculas de interagir com o complexo peptídeo MHC apresentado pelas células apresentadoras de antigênio, neste caso, por exemplo, células dendríticas que capturaram o antigênio proveniente das células tumorais. Portanto, ao evitar a interação dos linfócitos com as células apresentadoras de antigênio, não é possível então montar uma resposta imunológica eficaz que destrua os tumores. E isto é mostrado na última figura do artigo, onde se mostra que se vacinar estes ratinhos e se tratar ao mesmo tempo com um inibidor destes radicais de oxigênio produzidos por linfócitos pelas células mieloides expressoras, consegue-se potenciar de maneira bastante evidente o efeito antitumoral dos linfócitos que existem em circulação. e que são específicos do tumor em casa. Portanto, este foi um artigo bastante engraçado, bastante linear, que foi publicado e que deu muito prazer a ler, que é este, de uma fácil leitura, as figuras são de uma fácil compreensão, sem grande complicação, e que é pena que nem todos, que nem todos os artigos sejam assim tão fáceis de assimilar e compreender. Fica assim, portanto, os parabéns aos autores por este trabalho que já começou há muitos anos, onde são descritas estas células mieloides supressoras e pela primeira vez é demonstrado como é que este efeito tolerogénico ocorre. E assim termina mais uma edição do Journal Club. Espero que tenham gostado deste artigo, tanto quanto eu gostei. Espero que tenha sido bastante claro ou suficientemente clara a minha descrição do artigo. Façam os vossos comentários ao artigo por e-mail para pmsalves@hotmail.com ou então deixem os vossos comentários no meu blog pmsalves.wordpress.com ou então no site do podcast em pmsalves.podomatic.com. Espero os vossos comentários, que serão importantes para desenvolver e a melhorar os objetivos deste podcast. Até uma próxima edição, que espero vos apresentar dentro de uma semana ou a 15 dias, dependendo do meu trabalho. E até lá, bom trabalho, boa semana e boas experiências.
That was track number 22 from the album Long Ride Home by John Williams from Magnatune.com.